Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Boa noite para você, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou a Beatriz Calil e está entrando no ar o programa esportivo Óbvio Lulante, que é uma parceria entre o GFUT, Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, com a Rádio UFMG Educativa. Sempre bom lembrar que a gente está todo mundo de casa, como a gente está fazendo desde o início da pandemia, há mais de um ano, né, gente? A pandemia não acabou, está uma situação crítica no Brasil e vamos tentar ficar em casa se a gente puder. E agora, como você, se você nos acompanha nas redes, já viu primeiro quem é o nosso entrevistado de hoje. Hoje nós temos entrevista aqui no Óbvio. Fiquem ligados aqui na rádio que já já vai ter entrevista. Mas a gente sempre começa o nosso programa com os destaques dos nossos comentaristas, né? Então, boa noite, Thiago Perucchi, o seu destaque, por favor.
Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite, queridos, queridas ouvintes da UFMG Educativa e do Óbvio Lulante. Meu destaque vai para a Libertadores, que teve ontem sua segunda rodada, o início da sua segunda rodada, muito boa para os brasileiros, tirando um, né, que foi o Santos, mas Flamengo ganhou do União da Caleira, o Atlético Mineiro fez 2-1 em cima do América de Cali, o Palmeiras goleou o Independente Del Valle por 5-0, assim como o Internacional, que ganhou de 4-0 o Deportivo Táchira. E o Santos não conseguiu ganhar do Boca Juniors lá na La Bombonera, perdeu por 2-0. E hoje tem Santa Fé e Fluminense às 9 horas. E também amanhã, 9 horas também, São Paulo e Rentistas. Então os times brasileiros agora muito bem, foram bem na Libertadores, com exceção do Santos. E vamos ver como vai se sair Fluminense e São Paulo.
Isso mesmo, a noite de ontem foi agitada na Libertadores e já já a gente vai falar de Libertadores, fiquem ligados. Boa noite, Renata Lemos, seu destaque, por favor.
Boa noite, Beatriz Calil, colegas aqui da bancada e todo mundo que está nos ouvindo. Bom, hoje o meu destaque vai para a primeira árbitra transexual de Israel, Safir Berman, de 26 anos, que é um dos principais nomes lá da categoria naquele país, se declarou transexual e é a primeira da história. Ela organizou uma coletiva de imprensa para informar, ela estava afastada há algum tempo, para poder fazer a sua transição, e vou abrir aspas para ela. Sempre me vi como uma mulher, desde uma idade muito nova. Primeiro, não sabia como nomear. Existia uma certa inveja de outras mulheres e vivia com isso. Como homem, fui bem sucedido, seja na associação de árbitros, na escola ou até com garotas. Para a família, eu era um homem, mas sozinha era uma mulher. Dividi esses mundos porque entendi que a sociedade não me aceitaria, não estaria ao meu lado. Então, vivi assim por 26 anos. O anúncio foi muito comemorado pela associação israelense, que parabenizou, disse estar orgulhosa. E também houve uma parabenização por parte da primeira árbitra de futebol transexual da história, que é a inglesa Lucy Clark, que desejou o melhor para Safir na sua jornada.
Momento histórico mesmo. Boa noite, Ives Vieira, o seu destaque.
Boa noite, Beatriz Calil, Renata Lemos, Thiago Peru, que todos os ouvintes aqui da UFMG Educativa e do nosso Óbvio Lulante. Se o destaque do Thiago foi a Copa Libertadores, o meu é da UEFA Champions League, que está nas suas semifinais. Ontem, terça-feira, dia 27 de abril, o Real Madrid recebeu o Chelsea e o Real Madrid empatou com a equipe londrina em 1-1. O time da Inglaterra abriu o placar e os espanhóis empataram em 1-1. Os gols foram marcados por Pulisic, o norte-americano, e Karim Benzema, o francês, para os merengues. Já hoje, quarta-feira, dia 28 de abril, o duelo mais esperado dessas semifinais, que colocou frente a frente PSG e Manchester City. E o PSG de Neymar e Mbappé saiu na frente com gol marcado pelo brasileiro Marquinhos, mas a equipe inglesa, treinada por Pep Guardiola, virou a partida no segundo tempo com gols marcados por Kevin De Bruyne e Mahrez. E os jogos da volta serão realizados na próxima semana, no nosso próximo óbvio lance, a final da edição 2020-2021 da Champions League já estará definida. E uma curiosidade, o lateral brasileiro Marcelo, ídolo do Real Madrid, pode ser desfalque para o jogo de volta contra o Chelsea, que será realizado na quarta-feira, porque foi chamado para ser mesário em uma eleição da Assembleia de Madrid. Um fato curioso, a equipe merengue está tentando reverter essa situação. A Renata comentando aqui que os jogos não foram dos melhores. Concordo, acredito que não foram dos melhores, mas a gente espera que os jogos da volta sejam um pouco melhores e que a final também seja uma grande partida. É isso, Beto Scalio.
Isso aí, Vizieri. E agora meu destaque. O Manaus FC, com apoio dos clubes e da Federação Amazonense de Futebol, quer levar um público de 5 mil pessoas para o jogo de volta da final do Campeonato Amazonense. O clube, através do seu vice-presidente Giovanni Silva, encabeça um projeto para levar o público à final, independente de chegar lá ou não. É isso mesmo, segundo o vice-presidente, essa iniciativa ela conta com o apoio de 6 dos 8 clubes que ainda continuam na disputa, né? Além da própria Federação Amazonense de Futebol. A ideia do Manaus FC é ter 5 mil torcedores na Arena da Amazônia que vai receber o confronto de volta. Como o estádio tem capacidade para 45 mil pessoas, o número é mais ou menos cerca de 10% dessa área total. O vice-presidente do Manaus FC quer apresentar esse projeto ao Ministério Público, ao Governo do Amazonas, à Prefeitura de Manaus e os órgãos de saúde do estado. Bom, gente, é bom lembrar que o estado do Amazonas, né, ele passa por momentos críticos desde o início da pandemia, a capital Manaus, especialmente. E citando aqui uma reportagem de ontem da CNN, né, o colapso do sistema de saúde da cidade no início do ano, com falta de oxigênio para pacientes e explosão no número de mortes, foi tão impactante que acabou por se tornar o estopim da CPI da Covid no Senado e deu origem a uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador Wilson Lima do PSC. Então, é a hora de ter público nos estádios, tanto em Manaus quanto em qualquer outro lugar do Brasil? Não é, né, gente? Então agora a gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta com mais Óbvio Lote.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante de hoje. Lembrando que você pode nos ouvir pela rádio no 104,5 FM, pelo site www.ufmg.br/rádio e nas nossas transmissões ao vivo na Twitch, YouTube e Facebook. Mas se não der para escutar de nenhum desses jeitos, dá também para escutar no seu agregador de podcasts preferido, porque depois a gente posta o programa na íntegra lá. E também, é claro, não se esqueça de nos seguir no Twitter, no Instagram e no Facebook. Agora a gente vai para o primeiro quadro do dia. É dele, Thiago Perucchi, com suas reflexões ululantes.
Bom, vamos lá. A gente recentemente percebeu que os jogos na televisão, seja na TV aberta ou na TV fechada, passaram por um esvaziamento nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas, com o avanço dos serviços de streaming. Recentemente, o maior jogo das quartas de finais da Champions League, Bayern de Munique versus PSG, foi exclusivo pela internet, Facebook ou para assinantes do Estádio TNT, que é o serviço de streaming da TNT Sports. Por contrato, o Facebook escolhia, até as quartas, o jogo do dia que passará exclusivamente na rede social e escolheu, claro, o melhor jogo. Com isso, quem queria ver o jogo da TNT no canal da TNT, na TV a cabo, não pôde. O jogo era exclusivo da internet. Assim também aconteceu no jogo decisivo da Taça Guanabara no último sábado. A Record, detentora dos direitos da televisão, não transmitiu a partida que valia o título, que era de Flamengo versus Volta Redonda, sendo possível somente assistir pela internet, pela Flá TV ou pelo pay-per-view do Campeonato Carioca. E nesse caso, o valor teria que pagar um valor, né? No Facebook, pelo menos, era grátis. Nesse daqui, como a gente vai ver mais pra frente, o serviço é pago do pay-per-view. O problema não é só a internet. que já é um prejudicial. Afinal, o Facebook, por exemplo, possui muitos problemas nas reproduções de lives, mas também o preço mais salgado no final do mês. Vamos fazer um cálculo aqui para assistir às competições do seu time. Se o seu time, claro, tiver na Libertadores, como eu vou fazer, Libertadores ou Sul-Americana, como eu vou fazer aqui um pouco mais à frente. A transmissão da Libertadores, que teve o jogo do Galo, por exemplo, nessa terça-feira, foi somente pela Conmebol TV. E a transmissão da Libertadores tem detentores no geral. A Fox Sports e a ESPN no grupo Disney, a Conmebol TV, Facebook e o SBT. Dois apresentam conteúdos gratuitos, o SBT e o Facebook. Porém, num plano básico de TV a cabo, na Claro, que eu fui aonde que eu tirei essa pesquisa, custa em torno de R$70 para você ter uma TV a cabo. E aí você tem o direito aos canais da Disney. Caso a sua operadora seja a Claro Sky, você paga mais R$39,90 e assiste todos os jogos do seu time na Libertadores ou na Sul-Americana, que é exclusivo do serviço. Caso você tenha a Vivo TV, por exemplo, aí você vai ter que assinar o Direct Go, que aí você pode pagar os R$39,90 para ter direito a Conmebol TV. E esse Direct Go paga R$60 para ter. No Brasileirão, o pacote básico, né, de TV a cabo já engloba a Globo, Sport TV e a TNT, que são os detentores de direitos. Mas também tem o Premier, que faz parte do grupo do Globo, que é um pay-per-view, que você tem que pagar R$79,90 por mês para possuir a maior parte dos jogos do Campeonato Brasileiro. Isso nós não estamos falando do Campeonato Carioca. Caso você queira o Campeonato Carioca, você tem que pagar mais R$49,90 se seu time for do Rio de Janeiro. Como estamos em Belo Horizonte, tirei isso da conta. Sendo assim, se você quiser ver todos os jogos do Atlético, por exemplo, sem usar pirataria, é claro, você tem que pagar no mínimo R$119,90. Se você já tem TV a cabo em sua casa normalmente, contratando só os serviços complementares, Conmebol TV e Premier, por exemplo. E, no máximo, R$189,80. Se você não tiver TV a cabo e tiver que contratar uma. Então tá aí, a gente percebe que no final do mês parece que o monopólio era melhor para nós torcedores. E aí, o que vocês acham? Era melhor ter o monopólio ou a competição nesse caso? E vivemos em época de pandemia, lembrando isso. Então não temos como ver o jogo dentro do estádio só de casa mesmo.
Pois é, eu até concordo com as reclamações em relação ao monopólio que a gente via aí da Rede Globo, né, na transmissão dos jogos. E acho que precisava-se sim ser questionado esse monopólio e a forma com que a Globo tratava o futebol brasileiro. Porém, o que a gente tem visto é uma diversificação muito grande, que está ficando muito difícil de acompanhar. O Thiago Perucchi trouxe aí os valores desses pacotes de streaming e tudo mais, mas a gente tem que lembrar também que quando a gente fala de jogo exclusivo no Facebook, né? O Atlético tem aí nessa primeira fase de grupos um jogo exclusivo no Facebook. E aí? E as pessoas que não têm acesso à internet? Né? Que são muitas. A gente tem visto aí durante esse tempo de quarentena, de pandemia, a dificuldade que está sendo em relação a esses acessos à internet. Ele não é um acesso democrático, né? Nós, professores de escolas públicas, temos visto a dificuldade que tem sido atingir vários alunos, porque ou não tem nenhuma internet, ou a internet que tem é extremamente precária. E um outro ponto também que a gente tem que levar em consideração é a qualidade dessa internet aqui no Brasil, né? Ainda tem muitos locais que não tem fibra ótica, por exemplo, então é muita oscilação da rede e tudo mais, fica sempre muito complicado de assistir esses jogos que são exclusivos pela internet. Então acho que a gente tem que repensar algumas coisas, para além desses valores que vão só se somando no bolso torcedor, ainda tem essas outras questões de viabilidade desse assistir, né?
concordo com tudo que a Renata disse e inclusive vou dar um rápido depoimento aqui, porque ontem eu trabalhei durante o jogo do Atlético, né, contra o América de Cali, que foi no Mineirão. O Atlético venceu por 2-1 com 2 gols do Hulk. E o jogo foi exclusivo da TV Conmebol, né? E um caso que eu até achei que fosse passar no SBT, porque semana passada estava no site que o jogo ia ser 9h30, né? Se não me engano, o SBT passa jogos. A Renata tá até aqui reiterando que passa, sim. Só que o SBT acabou optando por não passar esse, né? E aí mudou o horário, né? Se passou pra 7h15. E aí ficou difícil pra mim, porque eu sei que tem outros meios mais ilícitos de assistir o jogo, né? Mas a gente prefere assistir o jogo na hora mais certa, né? Porque os meios ilícitos, eles são muito atrasados. E para um trabalho como, né, o do jornalista, que tem que estar lá escrevendo sobre o jogo, né? Tem que estar tudo em tempo mais real possível. E aí isso dificultou para mim. Eu optei por acessar pelo tempo real, né? Dos sites jornalísticos e também pelo rádio, porque eu sei que o rádio tem uma, né, o tempo. A gente até brinca, né, que o gol acontece antes no rádio e depois no estádio, de tanto que o sinal é certinho, né? Então é isso, é um rápido depoimento pra gente mostrar que esse serviço de streaming da Conmebol, ele... Eu vi, inclusive, gente, lembrei aqui de um episódio engraçado que aconteceu ontem também, não sei se a Renata viu, um torcedor do Atlético escreveu no Twitter, com a hashtag da transmissão da Conmebol, escreveu assim: estou assistindo o jogo por um meio ilícito. E aí o narrador leu o comentário do torcedor e falou assim: nossa, poxa, sei que você tá vendo a gente, mas não tá vendo do jeito melhor, né? E aí ficou até uma saia justa engraçada que aconteceu, e aí deu o que falar nas redes sociais. Então assim, os torcedores mesmo, eles têm que dar um jeito de assistir o clube do coração, porque não vai, imagina, o jogo de Libertadores, você não vai deixar de assistir o jogo do seu time, né? Então, a Renata tá até falou aqui que tá vendo em canais latino-americanos pra treinar o espanhol. Isso mesmo, Renata, vamos treinar outras línguas. E aí a gente vai pro rápido intervalo, já já a gente volta com entrevista no Óbvio do Lanche.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante, o seu programa de futebol da Rádio UFMG Educativa. Bom, gente, o debate sobre o processo de transformação de clubes em empresas ganha traços de um novo capítulo na história do futebol nacional e no ambiente político. O Senado Federal pretende votar em maio o projeto de lei 5082/16, de relatoria do deputado Pedro Paulo, do DEM, do Rio de Janeiro. E para conversar sobre esse assunto tão importante para o futebol, entrevistamos o jornalista Irlan Simões, especialista em mercantilização do futebol, jornalista e mestre pela UERJ. A entrevista foi conduzida por Ives Vieira, com participação minha, Beatriz Calil, Iago Proença e Thiago Perucchi.
O Óbvio Ululante recebe nesta quarta-feira o jornalista e mestre em comunicação Irlan Simões, especialista no debate acerca da mercantilização do futebol e cultura torcedora. É ainda um dos organizadores do livro Clube Empresa, Abordagens Críticas Globais às Sociedades Anônimas no Futebol. Nossa conversa hoje com Irlan vai ser sobre a questão do Clube Empresa. Irlan, gostaria que você conceituasse para a gente inicialmente o que é o clube empresa, conceito assim, para quem nunca conheceu, nem conhece esse termo, nem o seu próprio conceito. É um prazer estar na sua companhia, obviamente.
Valeu, obrigado. Eu digo o mesmo para você. Inclusive, o Óbvio Ululante conheci quando teve um evento, seminário de futebol na UFMG, né? A gente usou até a estrutura da Arena no Mineirão, né? Foi excelente, né? Um dos eventos mais bacana que eu já participei, inclusive, sobre estudo do futebol. Bom, clube empresa é aquela coisa, tem vários níveis de debate sobre clube empresa, né? Tem o beabá, para começar, porque a rapaziada realmente acredita que isso é uma solução para o futebol em geral, inclusive brasileiro. E tem os níveis mais complexos, né? De como você pensar uma gestão de um clube e como as associações podem, de fato, colocar em prática forma de gestão de clubes, assim como os clubes empresas também fazem. É basicamente pensar que o futebol em geral, né, no mundo inteiro, ele foi formado, ele foi criado, fundado por associações civis, né? Um grupo de pessoas normais que se organizavam, criavam sociedades esportivas, né? Ou associações, ou clubes atléticos, né? Vou falar o caso aí de Minas, né? Clube esportivo, todas as associações civis em geral. Bom, pessoas comuns entre si que queriam compartilhar de um espaço de prática esportiva. Isso não tinha nenhuma finalidade, né, empresarial, finalidade lucrativa, etc. Tal. pensar uma associação civil pode ser em qualquer outro sentido, né? Uma associação de bairro, uma associação de profissionais de determinada categoria, um sindicato. Existem muitas formas de associação entre pessoas. O clube esportivo ele era uma associação entre pessoas, né? Associações civis sem fins lucrativos. E é uma denominação jurídica específica que diz basicamente que qualquer atividade que ele exerça ali, se ela tiver algum tipo de resultado lucrativo no final, né, dessa da sua atividade econômica, esse lucro não pode ser distribuído entre os seus envolvidos, né? Então, se nós aqui somos 5, formamos uma associação civil, sem fins lucrativos, registrarmos ela como associação civil, e aí, sei lá, o Obvolulante começa a receber 1000 patrocínios, a gente faz vira um grande conglomerado midiático. Enquanto associação civil, nenhum de nós aqui vai poder ganhar lucros, o resultado final dessa associação. O resultado, né, o econômico, sempre vai ter que ficar, né, ser reinvestido na associação e ficar sob controle da associação. Esse é o princípio, né? E quando o futebol vai avançando ao longo das décadas, né, já chegaram na década de 70, você já vai ter uma Copa do Mundo transmitida para todo mundo por TV, você vai ter grandes empresas querendo se utilizar, né, desse potencial midiático do futebol, então vão entrar como patrocinadores, como anunciantes, vai ter jogadores recebendo salários cada vez maiores, inclusive sendo atraídos para o mercado europeu, né? Você já tem começo aí desses primeiros casos de jogadores que são comprados por clubes europeus. Você vai ter clubes de fato movimentando muito dinheiro, com estádios muito grandes, né? E a ideia dos direitos de transmissão começa a ficar mais sólida nesse período. Então, na década de 70 começa a entrar uma discussão do seguinte sentido: bom, se o futebol é uma atividade empresarial desse porte, talvez isso não caiba a uma associação civil. Logo, esses clubes devem virar empresas, porque é a única forma que eles vão ter, né, de dar conta dessa coisa chamada futebol negócio. O que era, o princípio era muito mais de controle das contas desses clubes, estavam começando a acumular dívidas, estavam, né, começando a ter problemas financeiros muito grandes, a depender desses mecenas, né, desses grandes financiadores, que são esses conselheiros, os sócios, etc. Isso já acontecia naquele período. E a ideia, então, é que se virarem empresas, logo terão donos, e os donos, obviamente, vão cuidar desse negócio, vão cuidar das suas próprias empresas, não vão mais deixar quebrar, não vão deixar acumular dívidas, etc. E aí você tem uma sequência, né, histórica de países que vão criando novas legislações que vão obrigar que seus clubes virem empresa. Desde aqui eu já deixo esse destaque. Clubes europeus não são empresas porque quiseram, são empresas porque foram obrigados a virar empresa. Posso parar aqui para vocês fazerem outra pergunta, mas a questão é essa. Depois de todos virarem empresa, a conversa continua basicamente a mesma. Os clubes continuam quebrando, acumulando dívidas e tendo péssimos resultados financeiros.
Ilan, o Cruzeiro, você até citou o Cruzeiro e citou até o exemplo do Atlético, que no ano de 2020 ele divulgou até o balanço recentemente e apontou uma dívida de 897 milhões de reais e com um déficit, né, no ano passado de 226 milhões, 226,5, né, de milhões. Em fevereiro desse ano, o presidente, como você até citou, citou que tem um projeto que só espera a aprovação lá do Rodrigo Pacheco no Senado, de toda a tramitação, né, que a gente sabe como funciona, para aprovação desse projeto e para o Cruzeiro virar o Cruzeiro S.A., com 51% mantendo para o Cruzeiro e os outros 49%, né, numa sociedade anônima, que até, segundo ele, tinha pessoas dentro do próprio Cruzeiro que estaria disposto a comprar, os sócios do Cruzeiro estariam dispostos a comprar uma parte dessa parcela. E, segundo ele, foi até o que você disse, que os investimentos privados seriam capazes de tirar o Cruzeiro dessa dívida milionária, e provavelmente esse ano vai ser bilionária no final do ano. Você acha que esses investimentos privados, você citou que não, mas por que que você acha que esses investimentos privados não vão de forma nenhuma acabar com esse buraco, né? Tampar esse buraco que o Cruzeiro foi se meter? E se você enxerga, né, se você vislumbra alguma esperança com o Cruzeiro mantendo na atual estrutura, alguma forma dele sair desses 897 milhões de dívidas.
O caso do Cruzeiro, eu acho que é um dos casos mais emblemáticos de todo o debate que a gente pode fazer sobre o futebol brasileiro. A gente faz o Na Bancada, né, podcast lá na Central 3, e logo lá no começo, como eu pensei assim, vou chamar torcedores de determinados clubes para conversar sobre a situação desses clubes. Existe um grupo que até hoje tem muito contato do Cruzeiro, que se chama Democracia Celeste, perdão. E lá no começo ele chamava de Resistência do Popular, né? Tinha um desses grupos que compõe a democracia celeste era a resistência do popular. Já conheci o pessoal, pessoalmente, inclusive, fui em BH, conheci eles, e chamei Eric, participou com a gente, e na época o Cruzeiro estava voando, ganhando tudo, né, esses títulos todos que ganhou antes dessa crise. E eu falei, Eric, dessa forma que eu tinha explicado como é que funcionava o Cruzeiro, o Clube Cruzeiro. E aí eu brinquei com ele que parecia uma loja maçônica. E pedi mesmo a participação, né? O Cruzeiro sempre orbitou ao redor de pouquíssimas pessoas que decidiam entre elas quem ia comandar o Cruzeiro e fiscalizavam entre elas o que acontecia dentro do Cruzeiro, né? Por isso que eu falo que hoje a gente está trazendo essa discussão de clube-empresa lá, né, na Raposa, e foi assim, bom, quem está sugerindo isso são as mesmas pessoas que estavam lá dentro no período Itaí Machado e Wagner Pires de Sá. Você não vai fazer nenhum tipo de assim, reflexão, porra, será que é essa turma mesmo que tem que dar a solução? Porque, convenhamos, se o clube é tão fechado desse jeito, quer dizer que essa mesma turma que estava lá atrás era a mesma turma que poderia, porventura, compor o Conselho Deliberativo para fiscalizar e compor o Conselho Fiscal para ter as contas em mãos e dizer, olha, vocês estão levando a gente para o buraco, isso vai dar ruim. Então, como é que essas pessoas hoje são as pessoas legítimas, né, legitimadas a dizer que o clube tem que virar empresa? Né? Essa mesma, para mim, não bate a ideia. Não faz muito sentido. E quem destruiu o Cruzeiro seria a pessoa que vai dar a solução para a resolução, para o Cruzeiro voltar a ser o que era. Então, quando você fala de 800 e quanto é que você falou? 850 milhões?
897.
A gente sabe que não é bem assim. É uma história meio mal contada, porque muita, boa parte dessas dívidas já estão parceladas no Profut, só se manter o pagamento, já está bem previsto isso. Outra boa parte dela pode ser negociada e será negociada. Ninguém paga a dívida, né, de longo prazo na bucha, assim, né? Desses 897 milhões aí que o Cruzeiro disse que tem de dívida agora. Inclusive levanta esse número o tempo inteiro para justificar que tem que virar empresa. Quanto foi feito nos anos de Itaí Machado / Wagner Pires de Sá? Aí a segunda pergunta. Quanto foi feito ao longo da década de 90 depois daquela aventura da Rick and Music, né, que Zezé Perrella colocou lá dentro? Né, que pouca gente lembra, pouca gente se toca que aquilo foi uma experiência de clube empresa no Cruzeiro. Então, bom, boa parte desse dinheiro aqui, que tal a gente fazer esse retrospecto e ver quanto disso aqui é herança maldita daquela outra experiência de clube empresa? Ah, tá bom, então quer ficar só falando de associação? Beleza. Quando algum dirigente brasileiro foi preso ou condenado a restituir um clube pelo dinheiro que ele quebrou o clube? O Profut trouxe elementos muito interessantes nesse sentido. Mas os clubes são tão fechados que você não tem nem sócios do clube com legitimidade jurídica de ir para a justiça e denunciar um presidente que quebrou o clube. Como o Inter fez isso. Ninguém quer discutir isso, né? Vamos virar a empresa que isso tudo vai acabar da noite para o dia. Não vai. O que vai acontecer? Vai entrar muita gente botando dinheiro, com qual objetivo a gente não sabe. A ideia é que o futebol vai virar uma atividade financeira rentável do dia para a noite. Não é há muito tempo e continua não sendo. E essa turma vai lá ao longo de 20, 30 anos querer tirar o dinheiro dele do Cruzeiro depois do Cruzeiro virar empresa. Eu duvido muito sinceramente que essa turma recupere esse dinheiro. E não, já sabendo que eles não vão recuperar esse dinheiro, eu começo a pensar que tipo de gente quer virar dono do Cruzeiro. Por que alguém quer ser dono do Cruzeiro? Você vai ter que pagar tão alto para ganhar, né, para ter esse direito de ser dono do Cruzeiro. É você ter na sua mão, você ser dono de uma instituição social e você não fez o mínimo esforço para construir. Você se torna dono da história de uma instituição que é maior que muito município no Brasil. Explorar uma coisa que é paixão nacional de 80% dos brasileiros. Então, é bom demais ser dono de clube. Só não dá dinheiro. Então, não me venham dizer que o problema do Cruzeiro são dívidas. Que isso vai ser resolvido com o clube empresa. Não, você só vai entregar isso tudo para uma pessoa explorar politicamente. Porque financeiramente tenho certeza que ela não vai conseguir explorar. Né? A história está mostrando isso para a gente. O livro de Luciano Motta, que você bem citou, mais do que o que eu organizei, prova muito disso. No mundo inteiro, o que a gente percebe é que transformar clube em empresa é entregar clube para grupos políticos. E aí eu faço no artigo do introdutório, né, do clube empresa, eu levanto alguns tipos de formas políticas de exploração de um clube. Pode ser inclusive um grupo financeiro, né, que quer alavancar outros negócios seus ou quer chamar a atenção, atrair investidores para outro negócio. O torcedor quer o Cruzeiro vitorioso. Clubes vitoriosos no mundo inteiro, inclusive que ganha Champions League, não faz lucro, faz receita. Mas o que faz de receita, né, que é aquele dinheiro que entra, sai numa facilidade incrível. Né? Porque você tem que contratar jogadores cada vez mais, com salários cada vez maiores, você tem que pagar para rescindir o contrato dele com o seu adversário, você tem que comprar jogador, inclusive, para botar no banco, para você ter uma maior competitividade, para você enfraquecer seu adversário. É o que o Flamengo faz hoje, né? Sai comprando jogador de todo mundo, né? Esvaziando o mercado para ter o poder. E foi o que o Cruzeiro fez, né? Ao longo de 2013, por ali, né? 2014. Então, é isso que eu digo. Você é muito mais complexo do que transformar a empresa, botar dinheiro, resolver as dívidas e ter uma gestão profissional e responsável. Não é assim que funciona o futebol, não.
Irlan, na sua visão, você pontuando todas essas questões, porque dá para dizer que existe uma percepção coletiva fantasiosa sobre o clube empresa no Brasil? E se existe, por que na sua visão existe essa percepção equivocada?
Ótima pergunta. Excelente, porque eu acho que é aquilo que a gente sempre tem que ter cuidado, né? Principalmente a gente que tem feito esse debate crítico sobre esse assunto. Somos poucos, mas somos loucos, né? A gente mete a cara mesmo e quem não gostou, lamento, né? Eu estou lidando com a minha própria consciência. Não vou deixar os caras fazerem o que fizeram com o Vitória nos anos 2000. Eu sou torcedor do Vitória, sou sócio do Vitória, eu sei bem o que aconteceu ali, né? Abandonaram o meu clube, eu fui parar na Série C. Então, assim, somos muito poucos fazendo esse debate. Então, eu até agradeço novamente vocês que darem a oportunidade de fazer essa discussão aqui, fora do que está todo mundo colocando. Ah, porque vocês não colocaram o cara, Irlan, para fazer um debate com quem é a favor de clube empresa. Não precisa. Não precisa. Já tem demais, né? Se você abrir qualquer site desse jornalismo esportivo, vai ter lá uma reportagem, uma matéria, né? Usando os mesmos argumentos. As pessoas precisam ter acesso a argumentos críticos, né? Que são bem mais difíceis, porque você falar em cima de mentiras é muito fácil, né? Explicar a verdade dá muito trabalho, né? Ainda mais é esse debate, que é muito complexo e envolve uma questão que é um pouco do imediatismo do torcedor também. O cara quer ver taça e bola na rede. Todo mundo vive futebol para isso, né? Novamente. A gente quer resultado esportivo. Então, quando o cara diz que, bom, se o seu clube virar empresa, vai vir um investidor estrangeiro, igual aconteceu no Manchester City, ainda tem esse tipo de argumento, né? Então isso vai acontecer com o seu clube. Seu clube agora vai ser um novo City, um novo PSG. Pô, eu sonho com isso. Todo mundo fala, se aparecer um sheik árabe no Vitória, você vai dizer que não vira como empresa? Porra, adoraria, mas não vai. Não é assim que funciona a parada. Ah, vai chegar um chinês e vai derramar dinheiro, vai estar fazendo no Milan. É porque é Milan, é Itália, é Champions League, é outro mundo, é outro universo. Mas você está no Brasil, lembra que você está no Brasil, você está no terceiro mundão aqui, mano. Seus clubes jogam Libertadores e ganham Libertadores com crise financeira, com bagunça, com demissão de 3 treinadores por semana. Aí vai continuar ganhando, porque nós somos o Brasil, nós somos o país mais rico, né? Não vai mudar ser empresa ou não ser empresa, né? E tampouco virando empresa, mesmo que dê tudo certo e esse dinheiro venha, a gente nunca vai jogar Champions, então a gente não vai bater testa com os caras. A gente não vai ter comparação com o futebol europeu. Aí entra o problema, porque tem gente que realmente se engana, porque tem o direito de se enganar e não tem a obrigação de saber tudo, né? Eu estou há 10 anos estudando isso aqui e todo dia eu descubro uma nova. Né? Descubro uma história nova, descubro uma coisa nova, né? Um fato novo. O problema é a gente que sabe, tem acesso a essa discussão, vive disso, dá aula sobre isso, trabalha com isso e espalha essa fantasia. Aí esse tipo de gente me incomoda profundamente. Porque, inclusive, a gente que vai ganhar dinheiro transformando clubes em empresas. Se você pegar a galera que vai trabalhar com a consultoria, tem gente que já está ganhando dinheiro com o Cruzeiro, não tem a menor dúvida. Mas o processo de transformação de um clube de associação para empresa é um processo extremamente complexo, né? É um processo burocrático, né, de grandes proporções. Você vai pegar cada contrato que jogador Cruzeiro tem na base, você vai transferir para um SA. Vai pegar cada contrato de jogador do time profissional, vai transferir para um SA. Funcionários serão pagos pela SA. Talvez a Toca da Raposa passe para SA. Né? Esse processo não é assim, não é instalando o dedo de um dia para o outro que a gente vai resolver. Então alguém vai ganhar dinheiro, né? Porque tem trabalho de graça relógio. E aí, só falando, nesse processo ainda tem o processo da compra. Cada investidor novo que entrar derramando dinheiro também vai escorrer dinheiro para essa turma. Então existe um projeto político, né, de grandes proporções, ideológico também pode dizer, mas existe principalmente um projeto privado, né, particular, e ganhar dinheiro com esse processo. E se o seu clube quebrar, o cara não tem que responder por nada. Ele só foi um consultor lá atrás. Na verdade é essa.
Irlan, retomando essa discussão que a gente estava fazendo no bloco anterior, na sua opinião, quais são os melhores ou os possíveis caminhos para o futebol brasileiro? ampliando essa lógica, para a gente pegar esses exemplos recentes que a gente citou dentro da própria conversa, trabalhando o que ocorreu no Vitória no passado, tendo o Figueirense como exemplo, o Botafogo, o próprio Red Bull Bragantino. Então, assim, qual o caminho possível para o futebol brasileiro?
Inclusive, só uma frase que foi dita hoje pelo Jorge Braga, que é o atual CEO do Botafogo, acho que vai finalizar bem essa conversa. Ele disse que se o Botafogo, ele está há um mês de imersão no time carioca, se o Botafogo fosse empresa, já teria falido há tempos.
Pois é. O clube fecha as portas. Fecha a porta mesmo. Fecha assim e vai. Mas chegando à questão dos caminhos, né? Porque a gente critica muito, é bom dar algumas sugestões também, para não ficar isso no ar. Isso que está aí, de forma alguma, contempla a gente que faz a discussão crítica dos clubes de empresas. Isso daí é uma tragédia também, né? Essas associações que nós temos hoje. Para dar um exemplo de como um clube pode ser fechado ao ponto de ser praticamente impossível de participar. Não é o fato de ser associação, que ele é um clube que tem, né, que goza da participação dos seus torcedores, ou até seus sócios, de fato, pessoas que pagam para ser sócios. Nem eles têm possibilidade de participação no Cruzeiro atual. E eu comparo, nesse processo de pesquisa, né, de estudo, comparativamente, eu percebi que na Espanha os clubes já tinham eleições com mais de 20 mil votos em 1980. O Cruzeiro elege presidente com 300 e poucos votos. O Flamengo elege presidente com 2.500 votos. Sendo assim, então vamos criar os mecanismos possíveis e viáveis de participação dos torcedores. Vamos democratizar esses clubes. Vamos tornar que a associação seja mais acessível, não seja esse absurdo de valores que cobram da gente, e que eu tenha direito, no mínimo, a votar no presidente do meu clube, dentro de uma discussão de projetos que sejam, né, dentro daquilo que eu acredito. Ou que eu possa participar de uma assembleia, se eu tiver um pouco maior interesse, né, para reformar um estatuto, ou para decidir a venda do estádio ou a mudança de estádio. Isso também, essa participação. Ou se eu tiver um pouco mais de interesse, eu me torno um conselheiro, eu me candidato e me torno um conselheiro, e esteja lá diariamente no clube, pegando o documento e analisando e dizendo: essas contas estão erradas, você vai quebrar o clube, a gente precisa destituir esse presidente, ou a gente tem que apoiar essa gestão porque as coisas estão dando certo também, né, nesse sentido. E se eu quiser ir mais além, é disputar a presidência. Por que esses caras têm competência, depois de tudo que eles fizeram? Eles podem, inclusive, hoje dizer que o clube tem que virar empresa, imagine só. E eu não posso organizar um grupo que vá tomar conta do clube e cuidar com interesses legítimos e desinteressados. Eles podem. Mas a gente não tem esse direito. Então, quando a gente está falando disso, tem um sentido de princípio de democrático, principalmente, o princípio de que o clube não pertence a ninguém, mas principalmente uma forma de o clube pensar a sua renovação, né, as suas cabeças serem renovadas, né, a sua gestão ser renovada, a forma de funcionamento desse clube mudado que é ao longo de tantas décadas, né? Então, democratizar o clube não quer dizer só todo mundo agora pode votar e aí vai ser uma bagunça, a eleição vai ser ter populista, certo? Não, é você criar mecanismos concretos de participação, que isso pode, né, te trazer indiretamente maior fiscalização, né, maior vigilância sobre o que se faz dentro do clube. Então todos esses problemas que nós temos é porque a gente nunca teve isso. O cara que era eleito para o presidente do clube era o cara que era eleito para o conselho fiscal. Os caras não faziam relatório de conselho fiscal. Eles sentavam na casa de um do outro, tomavam uísque junto e diziam: as contas estão aprovadas. É assim que funcionava. Agora, se você tiver 40 mil sócios votando, meu amigo, isso não acontece.
Pessoas, então acho que é isso, né? Agradeço ao Iago, à Beatriz, ao Thiago, principalmente ao Erlan, obrigado. E tá aí, torcedor e apreciador do futebol, tá aprovado por A mais B que clube empresa não é solução e, na verdade, pode ser um grande problema pro seu clube de coração. Então, defenda o seu clube de coração da forma que você puder, seja perto, seja longe. O importante...
Deixa eu só dar uma última dica. Tenho feito isso com muitos grupos de torcedores, que eu acho que hoje a gente consegue chegar mais torcedores com esses grupos, né? Esses canais, podcasts ligados a clubes específicos. E sai muita gente falando: cacete, eu realmente não sabia que funcionava assim. Porque eu sei que é muito difícil ter acesso a essa informação, então eu tenho feito muito esse esforço. Se você está ouvindo a gente e porventura tiver uma plataforma dessa, pode me chamar que eu vou fazer a maior questão de participar com vocês. Tamo junto.
É isso, deem voz a quem estuda, a quem pesquisa há mais de 10 anos esse tema, e não quem acha que sabe alguma coisa sobre o tema e acredita que pode falar abertamente sobre o tema. É isso, pessoal, um abraço, muito obrigado a Beatriz, ao Iago, ao Thiago, principalmente ao Irlan e também a você, que nos escutou ou nos assistiu até aqui.
É isso aí, gente. A entrevista na íntegra você já pode acompanhar nos agregadores de podcast. E na sexta, lançaremos em vídeo no nosso canal do YouTube e no Facebook. Não perca! Essa entrevista, gente, não vai ser a única a ser feita no Óbvio Lanche. Tivemos uma pausa no ano passado, mas mais dessas gravações vêm por aí. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e, claro, aqui na Rádio FMG Educativa. A gente vai para o último intervalo do dia e já já a gente volta com mais discussão na frase do dia.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos com o Óbvio Lulante desta quarta-feira, 28 de abril de 2021. São 6h48 da noite e agora a gente vai de frase do dia.
Frase do dia.
A frase de hoje, que foi enviada pelo Felipe Abrantes, o famoso Tio Phil, será interpretada pelo Ives Vieira.
É isso mesmo, Beatriz Calil. A última semana foi acalorada no futebol europeu com a criação da Superliga. A iniciativa gerou muitos protestos de torcedores, jogadores, ex-jogadores, treinadores dos clubes e dirigentes das federações dos países envolvidos. Alguns acreditam que a ideia foi uma forma de pressionar para mudanças na Champions League. Outros acreditam que foi uma tentativa real de romper e ter mais autonomia em relação à UEFA. A motivação pode ser variada, mas a repercussão foi de forma quase unânime negativa. Como exemplo disso, segue a frase do dia, proferida durante entrevista à BBC por Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, um dos clubes que participou da fundação da Super League. Abre aspas para o treinador alemão. As pessoas não estão felizes e eu não estou envolvido. O Liverpool é mais do que algumas pessoas e decisões. O meu objetivo sempre foi fazer parte da Liga dos Campeões. Gosto da ideia do West Ham poder jogar a UEFA Champions League. As partes mais importantes do clube são os torcedores e a equipe. E devemos ter certeza que nada atrapalhe isso. Fecha aspas para o alemão. E o que vocês acham aqui, caros amigos de mesa virtual?
Bom, primeiro eu vou começar pincelando a frase do Klopp, né? A frase do Klopp se pega ao West Ham, que está em quinto atualmente na Champions League, na Premier League, no campeonato inglês, e pode, porque está a 3 pontos de alcançar o Chelsea, se classificar para a Liga dos Campeões, enquanto o Liverpool do Jürgen Klopp não se classificaria, né? E aí nós podemos pegar a frase do Jürgen Klopp, que ele não concorda com a decisão lá da parte de cima, né, do Liverpool na hierarquia. Ele não concorda mesmo estando no time que, entre aspas, estaria ligada a essa Superliga, né, que estaria envolvida na Superliga. E o Klopp não estava presente então na reunião de decisão. E aí a gente percebe, e até citado pelo Irlan, né, na entrevista que a gente fez com ele, se você não acompanhou na íntegra, acompanhe, porque ele diz, de fato, isso daí, né, que realmente as pessoas no poder não se preocupam com o que está acontecendo com a torcida, não se preocupam com o time em modo geral. E aí, a ideia que eu acredito que foi, é que isso foi mais uma pressão para mudar a Champions, de todas as formas, porque apesar de ser uma decisão totalmente antidemocrática a criação de uma liga em que 15, independentemente de como eles foram no ano anterior, eles iriam se classificar, por exemplo, o Liverpool, que neste ano não se classificaria, se acabasse agora a Premier League, faltando 5 jogos, o Liverpool está a 4 pontos de conseguir uma vaga, né, de passar o Chelsea e entrar na zona de classificação para a Champions. O Liverpool não se classificaria, mas como ele é clube fundador, ele estaria lá. Isso é uma ideia completamente equivocada para mim. O que também pode ser, né? Eles queriam uma mudança na Champions, principalmente porque esses clubes e muitos clubes na Europa não gostam da UEFA. Como muita gente aqui no Brasil, e eu sou um deles, não gosta da organização que a Conmebol tem da Libertadores, é realmente ruim. É essa relação com eles lá e até piorada.
Na verdade, Peruque, desculpa te intrometer, eu acho que era melhor falar logo. Os clubes europeus, né, gostariam de ter mais poder nas decisões envolvendo a Champions League. Deixar a UEFA só responsável pela parte esportiva e a parte comercial de marketing eles tomaram em conta. E a UEFA, obviamente, não aceitou isso. Essa Superliga é uma ideia que vem de muitos anos e que agora, por conta da pandemia, dos clubes realmente terem perdido muito dinheiro com a pandemia da Covid-19, eles acharam que seria um momento melhor para eles colocarem essa ideia para frente, e colocou, mas que felizmente isso durou menos de 2 dias. Felizmente, mas acho que não para hoje, mas para o futuro a gente precisa questionar também o modelo da Champions League que vai ser adotado a partir da temporada 24-25. Exato. Que é algo que vai aumentar em 100 jogos os jogos da Champions League, né?
Então, esse é o ponto que a gente... Não, o que eu quero... Eu não tô aqui pensando, porque a UEFA é boazinha nessa situação. Não, ela não tava lutando pelo lado certo, ela tava lutando pelo dela. E, no caso, era o lado certo, na minha opinião e na opinião de muitos. E é isso. Para mim, eles podem criar uma liga melhor com a organização deles. Mas eles não podem colocar 15 times se classificando todo ano, mesmo dando... Dane-se para o que foi a temporada passada, e o Liverpool não se classificando, ele estaria lá de qualquer jeito. Isso, para mim, é a parte errada e antidemocrática que não engloba o futebol.
Até pegando um gancho nisso daí que o Peruque falou sobre a manutenção dessas equipes na competição, fica um questionamento sobre o desconhecimento dessas pessoas sobre a história do futebol e a história desses próprios clubes, né? Isso significa que eles acreditam que esses clubes são os grandes durante toda a história e que vão continuar sendo os grandes durante toda a história, né? A manutenção de uma hegemonia dentro do futebol europeu, porque seriam eles permanecendo lá enquanto os outros, que são considerados menores, né, dentro dessa perspectiva, participam quando forem convidados, quando tiver algum time que tenha alguma expressão maior em algum momento ali, né? Então, assim, é muito complicado quando a gente vai pensar nisso. E aí a gente pensa assim, pô, o Chelsea tava nesse rolê, né? E o Chelsea é um considerado um grande a partir de que momento? O Manchester City é considerado um grande a partir de que momento? É uma ignorância, né? Ignorância no sentido de ignorar-me. É toda essa trajetória e essa construção da grandeza desses times. E aí impedir também que outros times se desenvolvam dentro dessa mesma perspectiva. A gente tem que sempre lembrar e sempre reforçar, porque eu acho que é um papel nosso aqui também, da importância desses clubes pequenos, médios, né? Esses clubes ditos menores, assim, de menor expressão. E não só na Europa, a gente vive aqui no Brasil ouvindo o tempo inteiro o questionamento em relação ao campeonato estadual, que tem uma série de problemas em relação ao calendário brasileiro e tudo mais, mas ele é parte muito importante para a sobrevivência desses times menores, né? Então, acho que cabe sempre a gente refletir em relação a essa necessidade de manutenção desses times menores, de formação e tudo mais.
Acredito que seja importante pontuar também que nessa história que envolve esses 12 clubes que fundaram a Superliga, os 6 da Inglaterra, 3 da Itália e 3 da Espanha, o UEFA e outros elementos desse grande jogo, que é um jogo, querendo ou não, não tem vilão e bonzinho nessa história. Todos buscam os seus interesses. E no meu caso, sou torcedor do Manchester United. O Manchester United hoje pertence a uma dupla de irmãos, os Glazers, que mal aparecem nos jogos do United. E do nada o Joel Glazer apareceu como vice-presidente da liga. Então não tem bonzinhos, vilões. Não tem os bonzinhos. Nenhum é mocinho nessa história. Todos estão buscando os seus interesses, interesses que estão relacionados a muitos bilhões de dólares, de euros, o que for que seja.
É isso, e é com essa discussão que a gente encerra o Óbvio Lulante de hoje. Agradecimentos a Gabriel Sarnaglia, Felipe Abrantes, Irlan Simões, Iago Proença, Renata Lemos, Thiago Perucchi e Ives Vieira. E também a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Obrigada e até a próxima semana.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.